Disse a filha para os pais: se vocês não podem estar no culto nesta hora, por que podem vir para minha casa? Fiquem à vontade, já estou indo. Bom dia com Jesus. O Senhor é a força da nossa vida. Amém? Glória a Jesus. A prática da igreja é muito prática, né? É muito dia a dia. Se vocês não podem estar no culto nesta hora, por que podem vir para a minha casa? Fiquem à vontade. Já estou indo. Aleluia. Essa aqui é casa de plenário, plenário. Acho que vai ser pouca coisa. Não. Bom dia, pastor Joaquim Gonçalves. Gostaria de saber a respeito dos que estão em unismo. Quando partem daqui, para onde vão suas almas? Obrigada pela atenção. Eu não julgo, não sei julgar, não estou a fim de julgar quem parte daqui. O irmão Brana disse isso, que ele não tinha nada que falar a respeito da pessoa depois que parte. Não vamos preocupar com isso, não. Que Deus vos abençoe, pastor Joaquim Gonçalves, igreja. Pastor, me responda ainda hoje, se possível. Tem uma doutrina por aqui que crê que o profeta vai ressuscitar e entregar a mensagem para Moisés e Elias para pregar para Israel. Eu não tive mensagem para dizer o contrário, pois eu não creio assim. O que o pastor pode me dizer? Sou do Paraná, tenho um amado pastor, mas aqui é somente minha família e só vejo meu pastor de 60 em 60 dias. Um abraço, etc, etc. Bom, que o irmão Brana vai ressuscitar, não tem dúvida, não? É claro. Ele vai ressuscitar com todos os santos. Pregar para Moisés, pregar para Elias, se ele vem no espírito do próprio Elias, essas coisas são tão infantis que não se deve dar nem atenção, meu Deus, misericórdia, não dá atenção para isso, não. Segue em frente. Bem faz em dizer: mas eu não creio assim. Está certo. O profeta vai ressuscitar. Elias e Moisés estarão os dois aqui. Eles não têm que pregar a mensagem para quem ficou na grande tribulação. A mensagem deles é juízo e a grande tribulação. Deixa cada coisa no seu lugar. Deixe Elias e Moisés lá e conte com a ressurreição de todos os mensageiros, que cada um estará com a sua era de pé na primeira ressurreição. Amém? É muito familiar esta aqui. Veja só, a gente não pode ignorar certas perguntas. O povo de Deus é simples. Bom dia com Jesus, pastor Joaquim Gonçalves, sou casado. Por favor, quero saber se quando chega um casal de irmãos em casa, é certo nós oferecermos nosso quarto para ele, para que eles possam dormir? Por favor, tira essa dúvida, te agradeço. Deus abençoe. É tão relativo isso aqui, é tão pessoal, tão familiar. Vocês vão ter que dormir alguma parte, não é? Para dar o seu quarto. Por que não dá o quarto para eles e dorme no seu quarto mesmo, não é? Dá na mesma, né? Faz o melhor possível lá fora. Mas depende do princípio de um e do outro. O princípio de quem oferece e o princípio de quem aceita. Não é certo? Eu acredito em exceções. A exceção é uma lei que Deus criou. Toda regra tem exceção. A gente aprende isso desde criancinha. Regra, regra, regra. Tem essa exceção. Professor Joaquim, toda regra tem exceção. Tá bom? Às vezes existem exceções, casos especiais na vida, mas não um costume, uma maneira de ser, de viver. Entende? É como Abraão mentiu, mas ele não era um mentiroso, e assim por diante. Não era uma regra dele mentir, né? Quando o irmão chega, ou irmã de outra cidade, difamando o ministério, o que temos de fazer? É errado receber em nossa casa e andar com ela, com ele? Ou devemos afastar dessas pessoas que criticam o ministério? Por favor, responda, Deus abençoe. Também é de longe. Bom, meu irmão, minha irmã, eu entendo assim que você sente bem com aquilo, sente bem, sua fé aumenta. Na hora de precisar de um nível de fé mais alto, aquilo vai te ajudar? Então, continue. Mas, se não, vire as costas, fuja disso. Por certo, isso não edifica. Paulo ensina contra isso, irmão Breno ensina. Você vê que você não sente bem, tanto que você está perguntando. Né? Amém? Tudo bem. Agora vamos ficar de pé, irmãos. Essa escritura que é muito familiarizada, sim, a igreja deve estar familiarizada com ela, que é Mateus 24. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 24. Você não tem que conhecer a Bíblia toda, responder maratonas, etc., etc., coisas difíceis. Você não tem que ser um Carlos Roberto, né? Não, cara. Eu tenho a facilidade de guardar as passagens, principalmente do Velho Testamento. Então... Mas tem textos áureos, passagens bíblicas, que tornam-se em regra de fé, realmente, base, sustentação básica da fé no crente. Eles costumam dizer que o texto áureo da Bíblia Sagrada é São João 3,16. Então, todas as criancinhas, pelo menos do meu tempo, sabiam dizer isso de cor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna, que não sai mais nunca. Salvou o João lá, comprando a conta, não é? Vejamos aqui um assunto que está relacionado plenamente, especificamente com os nossos dias, que é o de Noé, como também o de Ló. Esse nome, ele é difícil, ele dá pão de Ló, dá cacofonia, a ufa. É o de Ló, de Ló. Então tá bom, de Ló. Verso 36 do capítulo 24 do Evangelho segundo São Mateus, lemos: porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Nós temos crido na tua palavra, Senhor, como ela está escrita, como ela é. E por isso estamos aqui em torno dela. E nela nós encontramos a cura divina, encontramos o perdão dos nossos pecados, a correção de uma vida prática, no dia a dia, a ordem do dia. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, aceita a nossa gratidão por isso. E aceite, ó Pai, esse culto, essa adoração que começou às 7:30 da manhã com as crianças até o culto à noite. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentarmos. É o conjunto com a igreja que vão cantar Livro Bendito, Livro Bendito. Amém?
Fala quem
Se tudo cantado, se tudo pregado tornasse realmente em realidade, que super igreja, hein? Oh, glória a Deus! Eu sinto algo rondando na minha alma. Envolve, 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 envolve. E a melhor coisa que existe é ser envolvido em sua alma. Por isso, há um filtro muito especial, né? O que vai envolver minha alma hoje? O que é que vai envolver a minha alma? Envolvendo a minha alma, envolve o meu espírito, envolve minha mente, envolve meu tempo, envolve meus companheirismos. É custoso, né? É bom pensar, mas é. Oh, glória! E ele está falando isso na mensagem que já explica tudo, a deidade de Jesus. Nessa deidade de Jesus, ele diz, a deidade está na terra. Se referindo à igreja. É, sem dúvida. Almas que estão envolvidas. Ah, porque teve um envolvimento tal, envolvimento tal, envolvimento tal. Sim. Pois bem. Tudo de bom. Como ele disse, Paulo, né? Paulo disse, tudo que é honesto, tudo que é verdadeiro, só compensa se for através de um envolvimento de alma. Oh, glória a Deus! Eu sinto algo rondando, rondando a minha alma. As coisas que rondam, você vê quando o pavor de uma enfermidade começa a rondar uma pessoa. O medo. Medo do ladrão. Medo do assalto. Medo da enfermidade. A gente ouve umas certas coisas. Um programa que é realmente aproveitável, que é um programa de resposta médica, de autoridade médica. Eu estava ouvindo justamente, como diz o doutor Marcílio, ouvindo a vingança das mulheres. A mulher tem o problema do útero, mas o homem tem o problema da próstata. E todo homem, a partir de 40 anos, tem que fazer acompanhamento, especialmente se tem um caso de câncer na família, de primeiro grau, pai, irmão, etc, etc. E essa danada dessa célula está lá, guardada, lá dentro. Se ela é liberada, Então ele estava dizendo, olha o que se chama de um exame precoce, acompanhamento precoce. Não esperar sentir nada, porque o câncer, quando você vai sentir, já vai estar tarde. E não tem jeito. Você está fadado, sujeito a ter um câncer de próstata até os 70 anos, até os 80, e qualquer coisa assim por diante. Contudo, diz ele, Deus proveu um meio de olhar a coisa de uma forma precoce. Então, passou disto aí, é de 6 em 6 meses, em condições normais, é de ano em ano, acompanhamento de PSA, etc, etc. O mesmo acontecendo com o útero, o colo do útero. Aí volta o doutor Marcinho, é a vingança das mulheres. Né? E quando se ouve isso, às vezes, ao invés de cair um cuidado, um despertamento, cai um medo, um pavor. Pavor, medo. E medo nunca trabalhou com a previdência. Ele alarma tudo, ele aumenta tudo. E se tem alguma coisa que ameniza, anestesia, qualquer coisa, aí descansa. Relaxa-se. A tendência é nossa. Envolve, realmente envolve os sentimentos, a realidade do tempo. Porque de quando em vez, de vez em quando, você tem que atinar para o tempo. O tempo de sua vida. Isso tem a ver com você individualmente, pessoalmente. Ninguém responde. Ninguém vai ficar no seu lugar. É você que tem que encarar a situação. E muito muitas vezes, quase sempre, a mensagem que adverte, que orienta, nem sempre causa um despertamento, causa um medo. Naquele instante, e logo aquilo passa, se esquece e segue-se adiante. De repente, está deparando com outras realidades que advertem. E aí, então, é cercado de um pavor. Na verdade, ninguém evita a hora H. Ninguém pode evitar. E então é quando se encara as coisas como elas são. E na linguagem bem popular mesmo, e então é quando se dá por entregue. Mas esse envolvimento da alma, às vezes vem como uma brisa, e você sai ali, se separa. Ele está dizendo, eu não tomo remédio para dormir, porque eu me deito ao lado de um poço artesiano, de uma fonte de água, e aquilo é tudo para mim. Eu saio ali para o deserto, para o mato. Então, aquilo envolve, me envolve, envolve a alma. É quando a solidão, o estar solitário, mostra o seu benefício. Eu sinto algo rondando na minha alma. Que coisa! Ó, quando eu olho aqui, assim como aconteceu nos dias de Noé, o despertamento está nisso aí. Porque nós estamos envolvidos nisso, na grande prudência. O meu doutorado, a minha viagem para o exterior. Eu já cresci, mas eu quero crescer mais. Aí o velho disse, minha filha, você cresceu. Está grandinha já. Vou. Espera aí, há quantos anos eu parei de crescer? Ah, você está grandinha. Quanto tempo tem que eu não te vejo? Você se esqueceu dos meus centavos? Vou. Me dá um centavo para comprar um docinho? Você cresceu. E tem uma coisa. Você nunca vai parar de crescer. Até você se esticar um palmo dentro do caixão. Onde é que você vai parar? Com seus envolvimentos. A Bíblia está dizendo assim, olha, se você tem com que, o que comer e com que se cobrir, estejais, no caso você, com isso contente, feliz, satisfeito. Está difícil porque a mesa do pobre hoje, do paupérrimo, é mais rica do que do ricaço do meu tempo. Mas o que estava envolvendo a alma do irmão Brana é o que deve realmente nos envolver incondicionalmente, independente de quem quer que seja, de afeto, de necessidades diversas, da saúde, de futuro. Os dias de Noé. Olha, isso envolve a minha alma. Porque eu sei o que significa dias de Noé. Eu sei que prenúncio é este. Eu sei o que significa dias de Ló, Sodoma. assim como aconteceu nos dias de Noé. Isso envolve a minha alma. Assim será na vinda do Filho do Homem. Mas o importante aqui é que ele acrescenta aqui: Noé teve alguns fiéis naquele dia. Depois de passar de tudo, que a arca pousou na terra novamente, né? Se ancorou. É que, pela razão, a sua própria esposa, seus filhos, suas noras, concluíram que valeu mesmo ser mulher deste homem. Valeu mesmo ser filho, ser nora desse homem. Valeu. Eu não sei como é que foi antes, porque, na verdade, foi um privilégio muito grande, porque se ela não fosse esposa de Noé, ela não teria entrado na arca. Se eles não fossem filhos de Noé, eles não teriam entrado. E se aquelas moças bonitas não tivessem se casado com os filhos de Noé, elas não teriam entrado na arca. Seja agradecida. Seja agradecido. Se nós não fôssemos filhos, o que seria de nós? O que seria de mim? Ele está dizendo: Noé teve alguns fiéis naquele dia. E agora isso te envolve diretamente. Se você não se sente envolvida, envolvido de uma forma especial em ocasião alguma, mas é agora. Deus tem alguns fiéis hoje. Deus tem alguns fiéis hoje. Tem gente na internet, tem gente no DVD. Tudo envolvido. Suas almas estão envolvidas. E você não tem como sair disso. Nós entramos numa questão. Nós entramos numa paixão e depois não tem jeito como sair daquilo. O homem entra nas drogas e não tem como sair daquilo envolvido. Você não tem como sair disto. Quando você vê uma parábola na Bíblia como filho pródigo, você tem que entender. Seja lá ou cá na casa do pai, ou lá comendo os porcos, eu não tenho como sair. Eu não tenho como sair do meu pai. O envolvimento é sanguíneo. O envolvimento é de alma. O envolvimento é de espírito. Não tem coisa melhor do que se envolver com aquilo que te apraz. Aleluia. Você sabe que o irmão Bruno bateu 3 vezes assim no púlpito. Ele ficou religioso. Afirmando assim, deidade 91, viu? Deidade de Jesus Cristo. a hora está chegando quando este drama está montando-se, está sendo montado. Está sendo normal, e bem fazemos, uma vez que temos de estar em meios, ambientes, e lá dentro de cada situação, de cada ambiente, você vê os dias de Noé, meus dias de Sodoma. Aqui na mensagem Eventos Modernos São Esclarecidos, da Voz de Deus, parágrafo 248. E deste modo, lembrem-se, Jesus disse, como aconteceu nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem. Nós não vamos ter tempo de mostrar detalhadamente o que nós já cremos, que nós estamos nos dias do Filho do Homem. Não fique esperando o Filho do Homem aparecer nas nuvens. Nós estamos sob o ministério do Filho do Homem. Você tem que comer coisa que você não gosta, você tem que engolir, você tem que ficar calado, você tem que ficar calada. Você tem que ser desafiado, desafiada. Mas nada disso te muda. Porque se a palavra de Deus não muda, aqueles que não têm a semente, também não, o mundo, as circunstâncias, não vão mudar aqueles que têm a semente. Não tem como mudar. Nós vemos que todos concordam que o mundo está em uma condição sodomita. Eu apanhei um jornal de Los Angeles, aqui não faz muito, e dizia, creio, o homossexualismo está crescendo a razão de 20 ou 30% em Los Angeles a cada ano, crescendo esse tanto. Isto é, isto é horrível. No nosso governo e em todos os lugares, está cheio disto, tudo simplesmente se tornou pervertido. Por isso vem essas leis. Estão legislando em causa própria. Isso mesmo, a coisa toda, todo o sistema, igreja e tudo mais estão pervertidos. Está em uma era pervertida. Você não pode ter boa impressão desta era. Este caso torna-se lei e pode ser mal interpretado. Daqui a pouco eles vão pegar São Paulo e prendê-lo, condená-lo por fazer discriminação em Romanos capítulo 1. O certo é que você não, o cidadão, o cristão, não tem direito de afrontar a quem quer que seja, agredir, discriminar, humilhar, por circunstância alguma, por causa de sua cor, por causa de sua condição biológica, seja o que for. Então, para que lei? Especificando, qualquer indivíduo, qualquer ser humano, merece ser respeitado como ser humano. Agora, ninguém está sujeito a se envolver. Essa aqui é a diferença. Se envolver, reticência. Estes são os dias que realmente estão conosco e que nós estamos neles. Pastor, gostaria que o senhor dissesse algo sobre pessoas que tomam a ceia, mas fazem coisas como, exemplo, malhar em academia, principalmente sendo uma moça da igreja. Pergunto porque minha filha, que é jovem, faz academia, e o pai dela acha que não adianta ir à igreja só para tomar a ceia. O senhor acha que mesmo as pessoas fazendo estas coisas, tomando a ceia, significa que venceu? Por favor, eu preciso saber. Eu peço um levantar de mãos, tirar esse espírito de academia da minha filha. Porque os jovens de hoje têm que lutar muito para não cair nas tentações do mundo. Muito obrigado. Deus continue abençoando o senhor, sua família, a igreja. Cada dia que passa, veja só, a estrada é larga, porque precisava ser larga, porque ela é populosa. A estrada é estreita, não justificava ela ser larga, porque não é populosa. É a pequena parte que entra por ela. Ela é estreita e fica vazia. A larga é larga, é larga e sempre lotada. Por quê? Por causa disto. Nós temos medo da Bíblia. Na verdade, nós temos medo da Bíblia. Nós temos medo do Espírito Santo. Nós temos medo de receber o Espírito Santo. Nós temos medo do marido ser batizado com o Espírito Santo. Nós temos medo da mulher ser batizada com o Espírito Santo, o filho, a filha. O que significa isso para o mundo feminino de hoje? Que, do mesmo modo, as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou pérola, ou vestidos preciosos. Mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus. Quantas delas fizeram? Eles dizem que é a freira. São as freiras que vão subir. Mas as freiras não casam, como é que faz, então? Fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Que jeito vai ser sua filha? Que jeito vai ser seu filho? Agora nós estamos vivendo a era da meia-idade se tornar envolvida numa modernidade terrível. E aspirar o resto dos dias como se fosse todo o seu futuro. E não há ninguém que muda. Não há argumento que convença. A mulher aprende em silêncio com toda sujeição. Meu Jesus! Não permito, porém, que a mulher ensine nem use autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Então tem que dizer, eu não permito que a freira use de autoridade sobre o padre. Não? Seria isso? Não, não é freira, isso é a igreja. São as irmãs. São os homens. Não permito, porém, que a mulher ensine nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Eu estou com a palavra e pronto. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Vamos respeitar as nossas irmãs freiras. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia, na fé, na caridade e na santificação. Como que pode almas envolvidas com a modernidade do mundo? Olha aqui, é a peleja para o rapto. Essa é a peleja do rapto. É a peleja do arrebatamento. Não é a peleja apenas de uma cura. Tem que ser fiel naquilo que lhe compete. Não dá mais, infelizmente. Não dá. Mas você vai levar para casa. Vamos levar para casa. Isso que envolve a nossa alma é o que nos incomoda. Na verdade, não se sente a alma envolvida. É um trabalho do companheirismo. Então, nós vamos ter que criar cenas de filmes e maratonas e coisa, e obrigar a vir para frente e essa coiseira toda. A viscosidade, o envolvimento. Você sabe quando você está envolvida, envolvido com uma coisa, com um objeto. Você sabe quando você está envolvido com um time. É como dizer, irmão, está custoso, pastor. Está custoso. Mas ele disse: tomai sobre vós o meu jugo, meu fardo, porque meu jugo é suave, o meu fardo é leve. É muito mais leve. É muito mais leve, pastor. Você vai pensar, meu Deus, Não é à toa, não foi à toa. Agora eu sei por que minha alma se envolve com esta mensagem. Se envolveu com esse profeta. Débil como sou, mas eu estou envolvido, estou envolvida. Por que eu quero cantar? Por que eu quero orar? Por que eu quero escutar, ouvir? Por que eu quero falar com Deus? Aleluia! Dá glória a Deus! Dá glória a Deus, aleluia! Santo é o nome de Jesus. Vamos, gente.
Aleluia. Se coloque de pé e glorifique a Ele um pouquinho. Nós ainda temos tempo. Aleluia. Graça, graça, graça. Deus Todo-Poderoso e Pai bendito. Nós te agradecemos, ó Deus, por fazermos parte disto, ó Pai. Por sermos parte. Porque o Senhor tem nos tratado como filhos, o Senhor tem nos corrigido, o Senhor tem nos animado, o Senhor tem nos encorajado, o Senhor tem curado as nossas enfermidades, o Senhor tem nos livrado, ó Deus, e como agradecemos por isto, ó Pai. Por isso nós podemos cantar, nós podemos louvar, nós podemos glorificar, ó Deus, porque a nossa alma está envolta nisso. Estamos alegres com isto, ó Pai. Muito obrigado, Senhor. Mantenha esta unção sobre o nosso pastor, dando-lhe ainda mais saúde a ele, a sua família, a todos nós, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Cumprimente o seu irmão no nome de Jesus Cristo. Deus vos abençoe.
Jesus.